Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais, eu vou também falar sobre os mesmos temas que foram abordados até agora por todos os oradores que subiram a essa tribuna. Porque realmente é absolutamente aterrador a ilimitada capacidade do governo Michel Temer para a prática de crimes de toda a natureza e atos de extrema perversidade que surpreendem até os seus aliados mais próximos. Eu já denunciei aqui, como outros fizeram, essa inaceitável portaria que na prática revoga a Lei Áurea e reinstitui o trabalho escravo no Brasil. Uma portaria comemorada pela bancada ruralista em troca de votos para livrar a cara do bandido-geral da República, o senhor Michel Temer. Uma portaria que, como tantos atos desse governo nefasto, humilhou o Brasil internacionalmente, nos fez deixar de ser referência na luta contra a escravidão, na Organização Internacional do Trabalho e nos tornou exemplo negativo ao mundo. Tive a oportunidade de ler a entrevista da doutora Flávia Piovesan, que tem reconhecido os serviços prestados à área de direitos humanos e aceitou integrar esse governo cretino, talvez por achar que pudesse oferecer algo ao Brasil. Ela é secretária nacional de cidadania e preside a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. E diz, pasmem os senhores, que não sabia que a escravidão estava sendo reinstituída pelo presidente a quem serve. Vejam o que disse a doutora Flávia Piovesan à BBC. Fiquei perplexa e surpresa com a publicação da portaria. Ela simboliza retrocessos inaceitáveis na luta pela prevenção, erradicação e fiscalização do trabalho escravo. Viola frontalmente a Constituição, viola o Código Penal e os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Tem de ser revogada, é o que diz ela. Eu espero, doutora Flávia, que a senhora que vai assumir nos próximos dias uma cadeira na Corte Interamericana de Direitos Humanos possa denunciar internacionalmente essa verdadeira atrocidade, que possa limpar a sua biografia e ajudar o Estado brasileiro a revogar a imundice que representa esse ato escravocrata. Conclamo também os auditores do trabalho a não cumprir esse ato ilegal, ato que atenta contra a dignidade humana e não faz justiça a quem expõe a própria vida para libertar seres humanos escravizados. Não há limites para esse cidadão que ocupa o Palácio do Planalto buscar a sua salvação. Tudo está sendo entregue para preservar a sua cabeça. O jornalista Josias de Souza traz hoje que parte desse acordo, cumprida ontem por esse plenário, ao salvar o senador Aécio Neves, custou 200 milhões de reais aos cofres públicos. Algo inusitado, nós aqui no Senado poucas vezes vimos alguém denunciar que senadores votaram em troca de verbas, de emendas orçamentárias. Mas, até nisso, Michel Temer inaugurou um novo período no nosso país. O PSDB aqui conseguiu livrar a cara de Aécio Neves e vai recompensar o PMDB lá na Câmara com o apoio ao empastelamento da segunda denúncia contra Temer. E desse acordo faz parte a restauração da escravidão. Como pode um presidente da República, em troca de ser salvo das acusações de crimes, de corrupção, de vários outros, trocar a dignidade dos seres humanos que trabalham por um punhado de votos? Que país é esse em que nós estamos vivendo? No espaço de um ano e meio, nós estamos assistindo a um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro. E tudo para esse governo conseguir se manter. Temer vende o Brasil a preço de banana ao capital privado, especialmente ao estrangeiro. A Amazônia, a Petrobras, o pré-sal, a nossa indústria naval tão duramente reerguida pelo presidente Lula, é agora mais uma vítima. A medida provisória 795, que aqui foi citada pelo senador Lindbergh Farias, é outra monstruosidade praticada por Temer. Destrói, por exemplo, um estaleiro como o Atlântico Sul, lá em Pernambuco, que pode fechar as portas por perda de competitividade com a concorrência vinda do exterior, colocando em risco quase 4 mil postos de trabalho no Estado. Ou seja, navios que poderão ser comprados lá fora com zero de imposto de importação. Portanto, de que maneira um estaleiro brasileiro terá condição de competir com os estaleiros de outros países, com mais desenvolvimento tecnológico, com mão de obra, em alguns casos, mais barata, enfim. E isso tem uma repercussão violentíssima no nosso Estado também. Em Pernambuco, por exemplo, o estaleiro Atlântico Sul pode fechar as portas por perda dessa competitividade. E são 4 mil empregos que lá existem e que já foram mais de 12 mil. Já foram mais de 12 mil empregos que lá havia. É uma medida que escancara o mercado nacional à importação de navios com uma régia isenção fiscal. Eu espero que a comissão mista, que analisa mais essa anomalia parida por esse cidadão de faixa presidencial, seja alterada para que o país não passe por uma nova espoliação. Pernambuco, especificamente, tem sofrido terrivelmente com esse governo. E esse governo tem 4 pernambucanos à frente de ministérios. Vejam que vergonha para nós. O nosso Estado sendo espoliado, o nosso Estado sendo desmontado, o nosso Estado sendo discriminado e 4 pernambucanos no ministério que não levantam a voz em nenhum momento para defender a nossa população. Só estão preocupados em deixar um dinheirinho ali para o prefeito da sua base eleitoral, deixar mais não sei o quê, mas pensar o Estado como um todo, enfrentar essa política anti-Nordeste, anti-regiões pobres do Brasil, que vem sendo aplicada por esse governo, estão lá todos de boquinha fechada, apenas batendo palmas para esse governo que está destruindo o nosso Estado. É a tentativa de esvaziar a Hemobras, de vender a Chesf, de privatizar o Rio São Francisco, é a destruição de programas sociais como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, e agora esse assalto à indústria naval. Por isso que eu digo que esses 4 ministros não têm prestado nenhum serviço ao Estado de Pernambuco. Quem os tem em ministérios não precisa de inimigos. Mas estamos atentos a essas constantes investidas. E assim como já vencemos batalhas importantes, como a da Hemobras, venceremos mais essa em favor do estaleiro Atlântico Sul, dos navios construídos em Pernambuco e dos quase 4 mil trabalhadores que lá estão e têm imenso orgulho da beleza de tudo o que produziram até hoje. Muito obrigado pela paciência, senhora presidente.